Olá, amigos. Muito bom dia ainda. 11h45 da manhã. Estamos entrando no ar agora com o boletim do Boi Gordo. Vamos dar uma olhada como anda a situação, especialmente em São Paulo, que já vinha de uma firmeza cada vez maior pela redução da disponibilidade de animais. E isso é que nós vamos confirmar agora. De Bebedouro, Felipe Reis, analista da Scott Consultoria, vai nos mostrar, ele que acompanha os mercados em várias praças aí mais importantes da pecuária brasileira, um pouquinho de como está abrindo a semana, como a segunda-feira começa a sinalizar aí para esse mercado do boi gordo. Felipe, seja bem-vindo, viu, Felipe? Bom dia para você.
Bom dia, Giovanni. Bom dia a todos. É um prazer estar com vocês novamente.
Prazer é todo nosso e obrigado por estar nos atendendo mais uma vez aí de pronto aí na nossa primeira solicitação do dia. Felipe, os mercados fecharam, né, São Paulo principalmente, com alguma firmeza, e ela continua nessa segunda-feira. A Scott já tem a radiografia da manhã, Felipe?
Nós não liberamos o fechamento ainda, mas consigo aqui trazer para vocês o fechamento de hoje, de alta em São Paulo e em outras três regiões, a total oito regiões, alta no fechamento do mercado brasileiro de hoje, o que mostra que o cenário, não só da última semana, como das últimas semanas, né, cenário de mercado firme, com oferta limitada de boiadas, fazendo com que as indústrias saiam as pontas, apresentando preços maiores, principalmente nesse período onde a gente. Normalmente há um aumento do escoamento, né? O consumo de carne aumenta com o recebimento dos salários da população.
Exatamente. Isso aí a gente poderia, Felipe, ver qual o valor, então, São Paulo, por exemplo, que hoje a Scott fechou.
São Paulo, R$ 157 à vista, já livre de fundo rural. Nós registramos negócios acima da referência. É uma alta de 0,3% frente ao fechamento da semana anterior, né, frente à sexta-feira. Nos últimos 30 dias, aí, São Paulo, preço à vista, subiu 3%. Então, o que mostra que o mercado está firme, ficou firme durante março, entra abriu o mercado firme também. O interessante é falar que março é o mês normalmente de aumento de carne de fêmea, o que pressiona as cotações do mercado boi gordo, porém, em 2019 não foi um cenário que a gente viu. A gente viu uma boa capacidade de suporte das pastagens, permitindo que os produtores segurem a boiada no pasto, esperando por preços melhores, preços
Exato.
maiores, que foi o motor aí que moveu do rumo para o mercado boi gordo nessas últimas semanas aí. Então, oferta restrita, mantendo o mercado firme, por enquanto.
E o mercado de fêmea também, naturalmente, que se aproveita também do suporte de pastagem, mas também deve ter um número menor de fêmea, né, Felipe? Até porque fêmea é um animal que depois de pronto o produtor não segura muito, não, né? Mas como a própria Scott já notou que 2019 era uma mudança de ciclo, né? Quer dizer, provavelmente também a quantidade de fêmeas, mesmo agora, agora seria menor um pouco, provavelmente, né, Felipe?
Exatamente. Normalmente, março e maio são as fêmeas aí que falharam na reprodução, que há um descarte maior dentro do ano. Esses são os 2 meses onde há o aumento de descarte de fêmeas, que colabora com a pressão maior entre meses aí. Maio, que é a visola final, né? E março também tem uma pressão com o aumento de descarte de fêmeas. Mas comparando março de 2019 com março dos anos anteriores, a gente espera, os dados ainda não saíram, né, mas a gente espera que haja uma queda, um menor volume de fêmeas indo para o gancho, não só março desse ano, mas como esse ano em si, né, em 2019, frente aos 2 últimos anos aí, pelo menos, o que
Exatamente.
deve colaborar aí com os preços mais firmes nesse ano, no mercado
Exato.
do boi.
Ô, Felipe, nós estamos vendo aí já desde o final de semana aí chuvas mais regulares em várias regiões e, segundo alguns mapas meteorológicos, deverá continuar mais uns 2 ou 3 dias aí, pelo menos, né? É, isso aumenta naturalmente o suporte de pastagens aí, né, dos produtores. É, isso aí pode dar uma mexida também, Felipe? Pode ajudar já a estender um pouco mais aí essa possibilidade do produtor ir segurando, porque bem ou mal, maio sempre se espera um aumento do pico de oferta, né, Felipe?
É, exatamente. As chuvas caindo em bons volumes, aqui vale um ponto de atenção, tem algumas regiões como, por exemplo, Paragominas, no Pará. Lá o excesso de chuvas tem dificuldade, inclusive, em transporte, o embarque dos animais, que é outro ponto que tem colaborado com álcool nessa região. E com a boa capacidade de suporte de passagem, devido ao bom volume de chuvas, a gente espera que esse ano, 2019, a desova final de safra, ela não venha concentrada como nos anos anteriores. Então, a gente deve ter esse ano uma desova de boiadas aí ocorrendo de uma maneira menos concentrada, né? Não vamos ter aquela oferta abundante como a gente observa naturalmente nos anos que o volume de chuvas é um pouquinho menor. Mas agora...
Não, continua, por favor.
Agora daqui para frente há uma expectativa de um menor volume de chuvas, né? Então o que pode tirar um pouquinho a sustentação do mercado do boi, mas de qualquer maneira a desova final deve vir de uma maneira menos concentrada que teve nos anos anteriores.
Exatamente, bem lembrado, Felipe, por uma desova menos concentrada, mais diluída, a gente pode considerar que talvez aí maio, junho e mais alguma coisinha aí para julho, ou você acha que vai concentrar no máximo entre maio e junho mesmo?
Realmente a desova ocorre em maio, né? A maior parte, a concentração fica em maio, tem alguma coisa em junho também. Então a gente deve pegar maio, junho, boa parte do mês. Deve ser os dois principais meses aí que dá desova.
Exatamente, porque na verdade as chuvas vieram bem. Abril sempre há uma expectativa de queda, né? Mas agora pelo menos nós temos alguns dias aí de chuvas e provavelmente vai aumentar um pouco a capacidade de suporte, né, Felipe?
É, como essa primeira quinzena, normalmente a primeira quinzena já temos o maior escoamento e com as indústrias com uma certa dificuldade de ainda compor as escalas de abate, esses próximos dias, essa semana, o mercado deve andar com os preços sustentáveis, e assim que os frigoríficos conseguirem compor, alongar as escalas de abate, o mercado deve, aos poucos, perder uma sustentação ao longo de abril. Mas, nos próximos dias, há uma expectativa ainda de mercado com os preços firmes, se não em alta, no mínimo sustentados.
Exatamente. Felipe, estamos vendo também primeiro trimestre aí, dados da BIEC, reforçando aquilo que a gente já sabia, ou pelo menos já previa que fosse acontecer, um recorde de exportações, né? E isso tem ajudado também, Felipe?
Tem ajudado bastante. O consumo interno, todo mundo que fala que o economia está melhorando, ela está realmente melhorando, mas está muito aquém ainda do que pode, ser. O mercado interno, o consumo, ele não tem apresentado uma melhora significativa. Nesse momento, o mercado externo, ele se torna cada vez mais importante, né? E mesmo porque o preço da carne bovina também, para o mercado externo também tem aumentado, é outro ponto positivo aí para a gente. E esse primeiro trimestre, a gente teve recorde aí dos últimos 12 anos, nunca exportou tanta carne quanto nesse primeiro trimestre de 2019. É um ponto positivo, principalmente para aquelas indústrias que trabalham com exportação, né? Mas é uma boa saída, né? Uma outra via de escoamento que as indústrias têm aproveitado e que colabora de uma certa maneira, uma maneira menos significativa do que o mercado interno, mas ainda assim colabora com a precificação do boi gordo.
Mas é uma tendência cada vez maior, pelo menos se mantendo os níveis, de cada vez mais ter uma participação mais decisiva no comportamento do mercado interno, né, Felipe? Porque se a gente chegar, como alguns estão imaginando, que podemos chegar nos 30% de exportações do total de abate, aí a coisa já começa a ficar um pouco mais diferente, né, Felipe?
Exatamente, a gente fala que, pelos números, né, analisando a série, cerca de 20% da produção total é destinado para o mercado externo. Então, o grosso, né, o marketing share grosso aqui é o mercado interno. Uhum. Mas, caso a gente passe de 20% para 30%, uhum, então é uma alta extremamente significativa que colabora, bastante com o nosso futuro aí.
Exatamente. Felipe, você falou, você comentou aqui, né, da fraqueza, da lentidão do consumo interno ainda, e por conta disso também você pode também nos dar um pouco de como está a carne hoje, o quilo no atacado aí, né?
Sim. O boi casado aí dos animais castrados está cotado em R$10,54 por quilo. Uhum. É uma alta aí de quase 2,4% frente ao fechamento da semana anterior. Uhum. Mesmo com o consumo interno deixando de desejar, é natural que a gente tenha uma melhora no escoamento na primeira quinzena dos meses, né? Então, a população capitalizada busca um consumo de carne que aumenta um pouquinho.
Uhum.
E com a exportação ajudando, foi o que colaborou com essa alta, né? Então, a oferta limitada com o maior escoamento de carne.
Uhum. Felipe, você comentou das praças pesquisadas hoje, você comentou de só duas em queda. Vamos falar então quais foram. São Paulo, para reforçar aqui, alta de 0,6%, né, Felipe, sobre sexta-feira. Quais as outras praças? Dita, fala para nós aí.
Primeiro, São Paulo, a região de Barreto, Piracatuba, alta de 0,6%. As outras regiões que também tiveram alta nessa segunda-feira, a região norte de Minas Gerais, região Campo Grande, Mato Grosso do Sul, oeste da Bahia, Paragominas, região do Pará,
uhum,
e Rio de Janeiro também. É bom destacar que segunda-feira normalmente é um dia menos movimentado, onde as indústrias aproveitam para analisar como foram as vendas do fim de semana, para então traçar estratégias para o restante de outros dias de semana, mas essas altas revelam que a oferta de trigo não tem deixado muito espaço, nem mesmo que a peste nesses dias, onde o mercado é um pouco mais parado.
Uhum.
Ou seja, o mercado deve seguir os preços expectados para os próximos dias.
Aquilo que você comentou de que tem uma expectativa de se manter pelo menos a firmeza, mas já com os produtores olhando, ou melhor, já com os frigoríficos começando a ver alguma possibilidade de redução das chuvas ao longo do mês, a gente vai começar a sentir mesmo a partir da manhã, de amanhã, terça-feira, né, Felipe?
Exatamente. Agora, a expectativa de que os preços continuem se enfrentados, mas ao longo do mês perca um pouquinho de firmeza, principalmente na segunda quinzena, onde o consumo é menor também de carne bovina.
Exato. E como terça-feira é onde começa o dia mais forte mesmo de negócios, quem sabe a partir de amanhã já começa a ficar um pouco mais claro isso daí, essa avaliação que você fez. Felipe, foi um prazer tê-lo conosco, então, mais uma vez aqui, mostrando esse quadro aí, segundo a Scott, consultoria de como anda o mercado do boi gordo nessa segunda-feira, abrindo a semana aqui no Notícias Agrícolas. Muito obrigado, Felipe.
Eu que agradeço, é um prazer estar aqui com vocês, Giovanni. Até mais.
Até mais, boa semana para vocês aí.
Para vocês também.
Boi gordo continua com alguma firmeza, teve uma pequena correçãozinha para cima de 0,6% sobre sexta-feira, segundo a Scott Consultoria aqui em São Paulo, 156, 157, mas com negócios acima. Um dado interessante que a Scott está notando é que não vai haver esse ano uma concentração de desova em abril, no pico da safra, provavelmente vai se estender um pouquinho por conta das chuvas que vieram bem aí desde o começo de fevereiro, né? Hoje, essa semana, ainda tem um pouco de chuva localizada em várias regiões produtoras, mas, de todo modo, há uma tendência de, na segunda quinzena, as chuvas começarem a rarear, né? E isso pode dar um pouco mais de tranquilidade para os frigoríficos aí, tentando segurar um pouco a alta do boi gordo aí por ter adentro. A carne no atacado também aumentou, né? Boi casado também em alta aí de mais de 2% sobre a semana passada, porém aí visto muito mais em função do início do mês, né, quando sai o pagamento, que sazonalmente dá uma puxadinha, mas mercado interno lento no geral. Aproveitar, dar uma olhada na sexta de hoje, boi gordo B3, 156,75, com alta de 0,35%. O maio, 154,15, com queda de 0,10%. Junho e julho, zerado aqui para mim esse negócio. E na sexta-feira, dia 6 do 4, o boi gordo, média São Paulo, CPEA, com alta de 0,25%, a 159,10. Dia 5, melhor dizendo aqui, desculpe, amigos. É uma alta de 0,25%, indo a 159,10. Olha lá, acima do que notou a Scott Consultoria. É o CPEA mudando um pouco a sua metodologia se aproximando cada vez mais daí da cotação real do mercado. O Notícias Agrícolas fica por aqui, agradecendo a sua audiência. Continue com a gente que voltamos em instantes. Até já.